Pinhuvelo é a terra do meu coração.
A felicidade, de acordo com quem ali vive, mora atrás dos montes. Semeia-se pelas mãos da senhora aguerrida que acorda com as galinhas, rega-se com as chuvas do inverno rigoroso que nunca arrefece corações e cresce com a saudade dos filhos da terra que os pais veem partir. Nos últimos anos, o turismo tem-se feito sentir, bem como a crescente procura por casas nos grandes centros urbanos. Contudo, Portugal é o segundo país da Europa com mais casas vazias. Se por um lado o Porto e Lisboa estão sobrelotados, no interior são cada vez mais as aldeias desertas e deixadas ao abandono. Numa aldeia transmontana, onde os ares cosmopolitas moram longe, vive Maria de Lourdes Pinto.
Nasci aqui, aqui me criei, aqui casei e aqui estou.
Na aldeia pertencente ao Conselho Macedo Cavaleiros, o número de habitantes não ultrapassa a dúzia.
Somos 11, não é? 10 ou 11.
Plantada atrás das montanhas, Pinhuvelo é só mais uma aldeia das muitas espalhadas pelo interior que vão acumulando casas vazias. António, marido de Lourdes, conta pelos dedos das mãos as pessoas que ainda ali vivem.
Não é? Porque estão muitas fechadas.
Para ambos, é uma frustração haver tanta casa vazia por aproveitar, pois têm um orgulho muito grande na sua aldeia.
Muita vazia. E estão vazias, e estão a ficar velhas, com os telhados a ficarem caídos no chão, e nem a recuperam e nem as vendem. Somos nós os habitantes. E é uma aldeia sossegadinha. Só que há muita casa que podia ser restaurada, mas não vendem. Os ricos não vendem, não precisam de dinheiro.
Em volta do Pelourinho, são dezenas das casas que estão deixadas ao abandono. Contudo, o Instituto Português do Património Arquitetónico, IPAR, impõe regras à requalificação das habitações, o que dificulta o processo.
Temos o Pelourinho, que é um monumento importante na nossa terra, que está muito desprezado. Mas já à conta do Pelourinho, como a aldeia é pequena, no raio de 50 metros ninguém pode reconstruir as casas sem ir ao IPAR. E gasta-se muito dinheiro com os projetos do IPAR, porque as casas têm que se manter iguais como eram. Todas a pedra, que são típicas e ficam bem realmente. Mas quando falo no IPAR, depois já é muito complicado.
Da parte das autarquias, Maria de Lourdes sente algum abandono, que acredita ser motivado pelo facto de serem poucos habitantes na aldeia.
Hoje, por exemplo, temos duas lâmpadas apagadas, ao tempo que estão apagadas. A gente participa para o presidente da junta, e eu sou sempre quase eu ou o meu marido que participamos. Mas aqui, a Câmara, hoje as coisas estão entregues. As empresas, nós não temos. Quem nos socorra na hora, porque é tal burocracia, não se importam, pronto, não se importam. Ah, estão duas apagadas, deixam-nos estar. Mas para o povo faz diferença. Só numa rua, duas lâmpadas apagadas faz muita diferença. Eu andei 7 meses a telefonar e tipo, 7 meses à espera que me viesse a arranjar. E depois é assim, eles pensam, oh, são poucos, é como nos votos, muitas vezes.
Hoje em dia, Pinhuvelo tem apenas 2 crianças, que têm de se deslocar até à cidade mais próxima para poder ir à escola.
Estas casas estavam tudo habitadas, havia cá muita gente. Éramos muitos moradores. Agora não. Há cá 2 crianças, simplesmente.
Maria de Lourdes relembra a altura em que a aldeia ainda tinha movimento e onde não faltavam crianças.
A aldeia foi sempre uma aldeia de... E vinha muita gente até de fora, vinham nos segadores do Minho a fazer as segadas, aqui juntava-se muita gente no verão. Havia muito garoto, muita rapariga, muito tudo, jogávamos os jogos tradicionais, os homens jogavam a relha, o fite.
Com a conquista da liberdade, Pinhuvelo tornou-se assim uma aldeia mais vazia. onde as famílias só regressavam para procurar a paz que lhes faltava nos centros urbanos.
Pois cada um, a vida começou a ficar diferente desde que foi o 25 de Abril. Havia outras possibilidades de saírem daqui. Então, pronto, foi muita gente, foi para Lisboa. Famílias inteiras.
Hoje em dia, contudo, já se começa a dar o fenómeno inverso. Maria de Lourdes dá o exemplo das irmãs.
Antes iam para lá porque era tudo, queria a melhor vida, não é? E agora volto às origens. Pronto, estão, eu tenho exemplo na minha família, só lá está uma. E éramos 6 raparigas.
Quando eram mais novas, foram viver para Lisboa. E agora regressaram a casa na procura por uma vida mais simples, desprovida da azáfama da cidade.
Todos os dias, eu tenho que ir à minha horta, aos meus terrenos. Eu parece que não me sinto-me sufocada se não for lá. Isto é que é qualidade de vida. Toma tu! Crio os frangos em casa, as galinhas, os ovinhos. E as pessoas chegam a um ponto que veem que estão melhor cá. Há paz, há sossego, a natureza, o ar puro. E então regresso.
Com a idade, o casal já não consegue continuar a fazer tantas plantações, mas garantem ter o suficiente para viver do que a natureza lhes dá.
Agora, nós, com a nossa idade, já não andamos em grandes implantações. Não, nem fazemos projetos, nem nada, porque também já não nos compete a idade. Mas temos as castanhas, temos um bocadinho de tudo. Temos fruta, temos um bocadinho de tudo. Temos maçã, temos azeitona, temos um bocadinho de tudo. E sabemos que é tudo que é criado e sabemos aquilo que comemos porque é nosso. Pronto. Eu mesmo fruta nos hipermercados é raro comprar. Muito raro.
Com 72 anos, relembra a vida árdua da juventude, mas não esquece o que a aldeia fez por si.
A minha mãe, coitadinha, com tantos filhos, e isso era o meu pai a ganhar, pediu trabalho na casa rica daqui da aldeia. Se me davam trabalho para eu ajudar em casa, que era a mais velha. E comecei a trabalhar aos 11 anos à geira. Sempre no campo, muito duro. Tínhamos trabalhos muito duros no campo.
No sítio que a viu crescer, Maria de Lourdes conheceu o marido. E até hoje continuam juntos e apaixonados.
Namoramos 9 anos. Eu fui para a tropa, sempre lhe dediquei respeito e esperei sempre por ele. E ele chegou, pediu-me ao meu pai. Não foi a minha casa a pedir-me, que eu não sei, eu ainda hoje não sei onde é que ele pediu a minha mão ao meu pai, porque naquela altura era assim, tinham que ir a pedir as filhas, o casamento. Mas eu ainda não sei hoje onde é que ele falou com o meu pai. Já lhe tenho feito essa pergunta e ele não me diz. Nevou no dia do nosso casamento, já tínhamos a casinha montada ao ir para Macedo, porque depois ele trabalhava, não é? Eu também fui para a cooperativa logo a trabalhar. Pois eu não ficava em casa, porque só um ordenado não dava.
Mas o caminho não foi fácil.
Trabalhei lá até que engravidei. E depois a coisa correu mal. Eu trabalhei até o fim da gravidez, passei uma gravidez muito mal. E depois o meu filho nasceu morto. Nasceu morto porque as coisas correram mal. Depois logo fui operada porque não podia ter mais filhos. Tinha grandes problemas, tive grandes cirurgias, essa coisa toda. E eu estou, eu e ele, está com 77 e eu estou com 72. E só peço a Deus que nos deixe andar de cajetinha, velhinhos, mas podermos olhar um pelo outro.
Entre vizinhos, a relação é tão estreita como as estradas que conectam as casas e tão calorosa como a lareira de inverno.
Falamos todos uns com os outros. Todos. É, uma igreja unida, uma aldeia unida. Somos poucos também, se fôssemos, ou somos poucos, se não fôssemos unidos, então Deus me livre.
Os anos vão passando e a aldeia caminha para a desertificação total. Porém, Maria de Lourdes Pinto garante que enquanto estiver viva, Pinhovelo será sempre a sua casa.